O Tribunal Constitucional fixou esta semana as listas de 5 partidos e uma coligação que vão concorrer às eleições gerais de 23 de agosto, encerrado que está o prazo de formalização de candidaturas. Os partidos políticos têm até a próxima quarta-feira o prazo limite para suprirem as eventuais insuficiências nas candidaturas submetidas àquela instância judicial para estarem habilitados a concorrer às próximas eleições. Na lista provisória de pré-candidatos a deputados, tornada pública esta semana, algumas formações políticas não passaram do crivo do Tribunal Constitucional. O assunto mereceu a apreciação e análise dos juízes do plenário do Tribunal Constitucional e alguns partidos foram detectadas insuficiências por reparar, por se tratar de um processo complexo e, por essa razão, a legislação prevê 10 dias após a notificação dos partidos para serem introduzidas as prováveis supressões das insuficiências. Na condição de faltosos, estavam a coligação Casa CE, que foi notificada pelo Tribunal por ter detectado algumas insuficiências documentais, sobretudo em relação aos pré-candidatos a deputados, bem como o preenchimento de 2 lugares vazios. A mandatária da coligação, Cezinandra Xavier, esclareceu que esta insuficiência já era de conhecimento da sua formação política.
No dia 12 nós fizemos a entrega, da subscrição da Casa CE, portanto a candidatura da Casa CE no dia 12. Quando nós trouxemos a candidatura da Casa CE, nós já sabíamos que tínhamos algumas insuficiências. Isso nós tínhamos conhecimento disso, não é? Ontem foi o encerramento da data prevista pelo Tribunal para a remissão de candidaturas. Nós hoje trouxemos o nosso suprimento.
Que insuficiências são essas?
São insuficiências relacionadas com algumas províncias, não é? Sabe que na recolha de assinaturas, por vezes, ocorrem erros. Os erros são naturais. Então, nós precisávamos de suprir essas insuficiências com a província do Bengo, Bié, Lunda Sul e Quando-Cubango. Nós trouxemos até, portanto, subscrições a mais.
A coligação Casa CE não coloca de parte a possibilidade de impugnar eventuais irregularidades que possam existir nas listas de outras formações políticas. Segundo o Cezinandra Xavier, a partir de agora a coligação vai continuar a trabalhar junto do eleitorado para conquistar o voto de confiança no seu programa de governação e consolidar as conquistas já alcançadas.
Nós, a partir de agora, aliás, como sempre, qualquer partido político, ele está no terreno desde o primeiro dia após as eleições. E é isso que nós temos estado a fazer com o 77 e o 1515. Para esta semana está prevista uma saída já para a província de... do Angola. Sim. O senhor presidente Abel Chivukuvuku vai sair, não é, com uma delegação, e também estão previstos a saída dos vários vice-presidentes da casa para diversas províncias no sentido de irmos à caça de voto. Aliás, não apenas à caça de voto, mas também cativar os votos que nós já temos como servos sempre da Casa CE.
Este processo também serve para que os partidos possam olhar para as listas das outras formações políticas e eventualmente identificar falhas, irregularidades nas listas dos partidos, no caso adversários. No caso, a Casa CE já fez esse trabalho, as listas estão lá fixadas, já fizeram esse trabalho, já terão detectado alguma irregularidade que justifica a vossa intervenção?
Ainda não. As listas foram afixadas à meia-noite, não é? E nós ainda não tivemos acesso a elas. Nós iremos verificar e, caso haja, nós iremos impugnar, sim, por que não? Porque se acontecer com a Casa CE, também os outros partidos irão fazer a mesma coisa.
A Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, liderada por Lucas Ngonda, foi outra formação política que apresentou candidaturas em apenas 4 dos 18 círculos provinciais eleitorais. O autoproclamado presidente interino do Partido dos Irmãos, Fernando Pedro Gomes, afirma que Lucas Ngonda não está em condições de garantir a participação da FNLA nas próximas eleições.
Nós temos vindo alertar o Estado, temos vindo alertar os órgãos de soberania sobre a situação interna do partido. Muitos duvidavam das nossas inquietações. Muitos não acreditavam naquilo que estávamos a dizer. E aqui está a prova dos novos, de que, efetivamente, o Dr. Lucas Ngondas não reúne os requisitos para estar à frente do partido e ou conduzir esta FNLA às eleições. Nós sempre suspeitávamos disso. Ainda estamos no processo da legalização do processo para que a FNLA faça parte das eleições e já estamos a ver que das 18 províncias o Dr. Lucas Benengonda não conseguiu firmar-se nessas 18 províncias, senão apenas em duas províncias. Evidentemente, mesmo da lista que acabou de falar, nós, numa olhada, digamos assim, de raspão, exatamente, conseguimos de ver que são cerca de 80 e tal nomes de pessoas que estão repetidos no processo. Quer dizer que nem chegou a uma centena, não é? No número legal e exigido por lei da quantidade de deputados possíveis. Ou seja, não há lá 130. Nós conseguimos descobrir que são cerca de 84 pessoas cujos nomes estão repetidos. E, portanto...
Alguns falecidos também?
Alguns falecidos. Vimos lá pelo menos 3 casos identificados de falecidos, uns há mais de um ano. Não sei como é que conseguiram ir recolher esses nomes, os processos. Em suma, estamos diante de uma aberração.
Fernando Pedro Gomes afirmou que a solução para a crise interna na FNLA passa pela reconciliação. No entanto, revela que Lucas Ngonda tem sido o principal obstáculo.
Bom, nós propusemos algumas medidas já a nível do Tribunal Constitucional. Nós pedimos para que houvesse efetivamente uma conciliação, porque só unidos é que nós iremos resolver esse imbróglio. O Tribunal Constitucional, na pessoa do venerando juiz-presidente do Tribunal Constitucional, disse-nos que o irmão Lucas Benengonda não aceitava a unidade e a conciliação proposta tanto pelo Tribunal Constitucional como também foi a nossa proposta. Diz que estava cansado, que não queria fazer a unidade, porque já tem feito algum esforço sobre essa matéria, mas, francamente, não sabemos se isto é ser político ou se isto é considerar a FNLA como uma lavra, não é? Ou uma empresa. Não é? Nós ainda não compreendemos essa filosofia. A única coisa que nós compreendemos é que o nosso irmão pretende levar o partido até ao cemitério. E nós não vamos permitir que isso aconteça, porque está à vista de toda a gente, e penso que os órgãos de soberania nacional, especialmente o Tribunal Constitucional, tudo fará no sentido de não aceitar que uma história seja enterrada por vontade de uma pessoa ou de duas pessoas ou três.
Entretanto, o mandatário da FNLA, junto do Tribunal Constitucional, Gabriel Simão, reconheceu alguns erros cometidos pelo seu partido e garante ultrapassar todas as insuficiências nos próximos dias.
Não passou nada. O que se passou é que nós estivemos no momento de correção. Houve um momento de correção, por isso só podemos aparecer hoje. Neste momento nós trouxemos 42 pastas, que representam 17 províncias. São 17 províncias, uma das províncias que é Cunene, não pode estar aqui, mas nos próximos momentos nós poderemos trazer no Tribunal Constitucional. Não houve atraso até, que nós estamos dentro dos prazos. Não houve atraso nenhuma, né? Conforme já disse, nós estávamos no momento de correção. E a correção só terminou hoje, assim que nós trouxemos aqui as listas.
Gabriel Simão diz que o seu partido não está preocupado com a onda de contestação pública contra a liderança de Lucas Ngonda por parte de alguns militantes.
Se ainda há Deus que criou o mundo e é acusado, então nós não recuamos dessas acusações. É livre de fazer. Ele é o presidente do partido, e porque eles se não respeitam as instituições que regulam as leis, que vão lá, que orientam os partidos políticos, não sabemos que país nós estaríamos. Não, não digo que existem alas. Elas não existem. De facto, nesta mesma casa onde estamos, diz que a única direção, a ferida, é aquela que é liderada por o Dr. Lucas Benguengonda. Se há um que se intitula, talvez, de presidente interino, a comunicação social, talvez, que deve estar a promover. Senão, alas não existem. Quando aparece uma rebelião, um rebelde, vem à comunicação social e ele sai, se intitula como presidente, e essa pessoa quase constantemente aparece nos jornais, aparece nas televisões, nós não compreendemos isso.
O Tribunal Constitucional reitera a sua posição fundada na lei, segundo a qual só validará as candidaturas que estejam em conformidade com o princípio da representação em todos os círculos eleitorais. Em declarações à TV Zimbo, o diretor do Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional, Márcio Lopes, considera uma hipótese remota o facto da FNLA não participar nas próximas eleições.
O Tribunal, como qualquer tribunal, é um órgão que, nas suas decisões, obedece à Constituição, à lei e à consciência dos seus juízes. E naquilo que são os requisitos legais que cada candidatura deve observar, a lei é clara. Os partidos devem concorrer em todos os círculos e concorrer em todos os círculos eleitorais. O país tem 19 círculos eleitorais, um nacional e 18 provinciais, correspondente a cada uma das províncias do país. Tem que apresentar, para concorrer em todos os círculos eleitorais, tem de apresentar candidatos em todos os círculos eleitorais. Em cada um dos círculos eleitorais deve ter pelo menos um candidato e tem de apresentar apoiantes nos 19 círculos eleitorais. Logo, se não apresenta estes requisitos de concorrer em todos os círculos eleitorais, à partida, esta candidatura não poderá ser admitida. Mas isto estou a falar apenas de verificação objetiva dos requisitos legais. Como lhe disse, eu não sou juiz e não posso fazer previsibilidade das decisões a serem proferidas pelo plenário do Tribunal Constitucional.
Mas podemos admitir a hipótese do Tribunal tomar uma decisão que permita que a FNLA... Estamos a falar por hipótese, que um partido...
É uma hipótese remota, é uma hipótese remota, é uma hipótese remota, porque senão criar-se-iam precedentes não muito bons. O Tribunal, como qualquer tribunal, é um órgão que, nas suas decisões, obedece à Constituição, à lei e à consciência dos seus juízes. E naquilo que são os requisitos legais que cada candidatura deve observar, a lei é clara. Os partidos devem concorrer em todos os círculos e concorrer em todos os círculos eleitorais. O país tem 19 círculos eleitorais, um nacional e 18 provinciais, correspondente a cada uma das províncias do país. Tem que apresentar, para concorrer em todos os círculos eleitorais, tem de apresentar candidatos em todos os círculos eleitorais. Em cada um dos círculos eleitorais deve ter pelo menos um candidato e tem de apresentar apoiantes nos 19 círculos eleitorais. Logo, se não apresenta estes requisitos de concorrer em todos os círculos eleitorais, à partida, esta candidatura não poderá ser admitida. Mas isto estou a falar apenas de verificação objetiva dos requisitos legais.
Márcio Lopes aproveitou a ocasião para esclarecer alguns equívocos decorrentes da interpretação da Constituição e do regulamento do Tribunal Constitucional.
Os juízes têm um período, um mandato de 7 anos de mandato. Porém, há uma norma na Constituição, que é o artigo 243, que estabelece o princípio do gradualismo de substituição dos juízes conselheiros dos tribunais superiores. E estamos a falar de juízes de tribunais superiores, apenas dois cumprem mandato, o Tribunal de Contas e o Tribunal Constitucional. E para nós olharmos para a questão do Tribunal Constitucional, temos de prestar atenção ao seguinte. Quando o Tribunal Constitucional foi constituído, ao abrigo da Constituição de 1992, essa Constituição previa uma composição ou uma corte do Tribunal Constitucional de apenas 7 juízes. Os juízes tomaram posse em 2008, em 2010 foi aprovada uma nova Constituição e esta Constituição alargou a corte de juízes do Tribunal Constitucional. Logo, a composição da corte do Tribunal Constitucional foi completada em 2012. Corte prevista na lei, na Constituição de 2010. Qual é a questão? É que o mandato de juízes do Tribunal Constitucional, os 7, terminou em 2015, portanto, passados 7 anos. E ao abrigo do princípio do gradualismo, os juízes não podem ser todos substituídos de modo automático e em simultâneo. Tem de haver uma substituição gradual, faseada. Esta substituição já começou a ser feita. E começou a ser feita por iniciativa do próprio Tribunal Constitucional, que notificou as entidades competentes para designarem os juízes do Tribunal Constitucional de que o período tinha terminado de mandato e que deveria ocorrer a substituição dos juízes. Esta substituição ocorreu de um terço dos juízes do Tribunal Constitucional que tomaram posse em 2008, portanto, 3 dos juízes que foram designados em 2008 cessaram o seu mandato, e este processo continua em curso. Ou seja, as entidades que designaram os juízes, e é preciso isso ficar claro, que não são os juízes que se autocolocam nos seus cargos para serem juízes do Tribunal Constitucional. Eles são designados por determinadas entidades dos órgãos de soberania. É um exemplo. Presidente da República, Assembleia Nacional, designam 4 juízes. Depois, 2 são indicados pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial e 1 que é provido por concurso público. Ora, o ano passado foram substituídos 3 juízes e, de acordo com aquilo que é o cumprimento desta norma constitucional do gradualismo, os órgãos que designam os juízes do Tribunal Constitucional entenderam que devem olhar para o gradualismo e fazer a substituição faseada dos juízes. Foram feitos no ano passado e este ano será feito provavelmente a outra substituição dos juízes restantes.
Completa a substituição.
Completa de 4 juízes que tomaram posse em 2008.
Em 2008. Mas esse processo gradual não podia ser feito em 2 anos, porque o mandato do juiz terminou em 2015.
Isto tem que ser colocada em apreciação aos órgãos que designam os juízes. Os juízes, quando são nomeados, e as pessoas têm de perceber isso, são nomeados para um mandato de 7 anos. E a Constituição de 92 não resolvia o problema da cessação dos juízes, do mandato. Portanto, ao abrigo do que é a estabilidade das instituições e da continuidade da ação funcional dos órgãos públicos, não podem ser substituídos 7 juízes e saírem 7 juízes.
Isso
os juízes está, do Tribunal isso Constitucional, claro, que são 11, não podem ser substituídos 11 e entrarem 11. Portanto, este processo tem de ser feito de modo faseado. E é este processo que está a ser feito, não por decisão dos juízes. É um processo que está a ser realizado por decisão do Presidente da República, da Assembleia Nacional e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que são as entidades competentes ao abrigo da Constituição para proceder à substituição dos juízes.
E como é que responde àquelas pessoas que dizem que, por causa disso, porque têm os seus mandatos expirados, os juízes não têm legitimidade para tomar decisões e as decisões são passíveis de impugnação?
Essas decisões, as decisões do Tribunal Constitucional são tomadas em plenário e não me parece que esta opção de falta de legitimidade põe em causa a legitimidade de mais 7 juízes, que são a maioria. Portanto, é um falso problema.
Então, mas porquê é que acha que se levantam essas questões questionando a legitimidade destes juízes do Constitucional que estão lá há mais de 7 anos?
O país é democrático, as pessoas têm direito à opinião. Agora, o facto de eu fazer uma alegação não pressupõe dizer que esta alegação seja incontestável. A Constituição não pode ser lida, uma norma, de modo isolado. Tem que ser lida de modo conjunto. O conjunto da Constituição diz o seguinte: o mandato é de 7 anos. Mas atenção, dos 7 anos, é preciso que se olhe para o gradualismo para impedir que se faça a substituição de todos os juízes em simultâneo. Este é o princípio constitucional, é assim que deve ser lida a Constituição. A Constituição não estabelece que os juízes terminam o seu mandato e devem ser automaticamente substituídos. A Constituição estabelece que o mandato é de 7 anos, mas que, cumpridos os 7 anos, a substituição deve ser feita de modo gradual.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.